Natividade FM, sempre em primeiro lugar. Líder com você. 104,9. Natividade FM.
Bom dia, Wanderson. Bom dia, ouvintes da Rádio Natividade FM. Eu hoje quero continuar a falar um pouquinho mais sobre a questão das queimadas e agora tratando com uma ligação dessas atitudes humanas com o processo de desertificação e outros, né, que são outros fatores também que levam à desertificação, um processo que já se iniciou no Noroeste Fluminense e que talvez ele esteja sendo até acelerado. Bom, eu gostaria que aqui em Natividade as pessoas daqui, do entorno, dos municípios do entorno, pudessem fazer uma experiência simples quando acontecer a próxima chuva. Que eles possam pegar uma vasilha de vidro, especialmente transparente, limpa, coloquem na chuva, deixem para recolher um pouco dessa água. E que eles observem se vai aparecer nessa água algum indício de fuligem. É bem provável. Essa experiência que parece infantil, né, de primária, de escola, foi feita em Porto Alegre agora, semana passada, quando chegou lá a primeira chuva. Porto Alegre não teve queimada, mas nós tivemos queimadas na Bolívia, que é próximo, e na Amazônia. E todas as vasilhas que foram colocadas para receber água de chuva apresentaram fuligem. Essa fuligem veio de onde? Da queima vegetal, que a gente chama de queima de biomassa, provavelmente da floresta amazônica ou da Bolívia. Ah, mas eles estão muito longe, está muito isso e aquilo. Acontece que eu já falei e repito várias vezes, a atmosfera não é um sistema fechado, não existem paredes que impeçam o ar de circular de um lado para o outro. E essa fuligem, essa queimada, ela é transportada, até porque são materiais leves e são transportados para outras regiões, sim. Então, o que você faz aqui no seu local, ele pode estar afetando a própria Amazônia, que está bem longe da gente. A gente tem que pensar nessas consequências. E com relação à questão da desertificação. Mas antes eu gostaria de falar uma coisinha aqui, fazer um comentário. Eu vi a sua postagem sobre a questão do sol laranja que apareceu esses dias. Eu vi no Facebook e fui olhar a matéria. Achei super interessante, super te aplaudo, porque realmente é isso aí. As pessoas acham, nossa, que lindo, o sol laranja, que coisa mais linda, que a natureza é linda. Não, não é a natureza. Foram as queimadas, é a sujeira, é a poluição. Só que o mais interessante, Wanderson, e eu sei que você observa isso, é que eu fui olhar nos comentários da sua postagem, eu li a postagem, porque eu vejo o que você coloca e vou ler a matéria. Mas você vê que muita gente não leu. Porque as pessoas comentam assim, nossa, foi lindo, foi isso, foi aquilo. Gente, leiam a matéria. Não é bonito, é sério, é grave, é gravíssimo. O brasileiro tem esse mau hábito de pegar um conteúdo, ler a primeira linha e dali ele tirar as suas conclusões sem saber o que está escrito lá dentro. Então aprendam a ler, por favor, o que está no conteúdo das matérias. E falando sobre desertificação, eu vou só dar um pontapé inicial nesse assunto aqui. A desertificação não acontece do dia para a noite. Ela é um processo longo, tá? Que vai acontecendo de forma gradual. E ela se iniciou aqui na nossa região do estado, segundo estudos que foram feitos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse processo se iniciou há 200 anos atrás, quando o nosso estado, especialmente a região noroeste fluminense, ela iniciou um processo de desmatamento. Esse desmatamento ele traz, né, como consequência a tendência da desertificação dos solos e das cidades. Aqui na Natividade, principalmente, teve um período, eu acho que eu já comentei isso aqui, em que eu andei por aqui com um botânico, que andou olhando aqui andou nas nossas matas, e um comentário que ele fez nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse que a Natividade, por causa da configuração geográfica dela, de nós estarmos inseridos num vale, né, com um rio que corta todo esse vale e cercado por esses morrotes e pequenas montanhas, Natividade tem a tendência de produzir árvores com maior volume de madeira. E isso atraiu as pessoas que vinham para cá à procura de madeira, porque eles sabiam que aqui, vou dar um exemplo bobo, tá? Um angico aqui tem mais volume de madeira, mais densidade, que a gente chama, do que, por exemplo, em porciúncula. E aí, a facilidade de desmatar é muito maior. Então, assim, a gente sabe que, historicamente, isso já vem, e não vem apenas dos portugueses que chegaram aqui no Brasil, que começaram todo o processo de desmatamento, como eu já falei até da nossa espécie que tinha aqui, da poaia, mas também pelos próprios índios que existiam aqui. Porque existia muito na cabeça das pessoas o seguinte: eu posso cortar uma árvore porque essa é uma fonte inesgotável e ela vai se recuperar. Isso vai se recuperar. A água é inesgotável. A gente aprendia no primário. É um recurso, um bem infinito, um bem que não termina, que não acaba e não se esgota. E a gente sabe hoje em dia que não é bem assim. E existem pesquisadores que começaram a ler escritos, historiadores que passaram pela região, especificamente Campos, e eles não adentravam muito na nossa região, porque aqui eles tinham medo, porque se dizia que aqui era uma zona pestífera, era chamada zona pestífera, e que os índios aqui eles eram canibais, muito pelo contrário, não era bem assim. Então eles não adentravam muito nas nossas matas, tinham que ser um pouquinho mais corajosos. Mas pela margem do Muriaé, pelo Pomba, subindo pelo Muriaé, eles iam muito. E eles começaram com essa prática. Então, além dessa prática, com o passar dos anos, né, a prática do desmatamento, o que, que o desmatamento faz? Ele instabiliza o solo. Ele começa com provocar aquelas rachaduras no solo, porque você tira a árvore, você tira a cobertura vegetal do solo. Vai haver uma maior incidência de raios solares nesse solo. E essa incidência, você faz uma experiência também, volto a falar, uma experiência caseira, simples. Você pega um copo que você tenha colocado no congelador, por exemplo. E depois você joga uma água nesse copo. Ele está resfriado, ele vai rachar. Não é bem assim, mas se você vê o solo exposto, sem cobertura vegetal, vem o solo superaquece esse... Vem o sol, desculpa. O sol superaquece o solo. E aqui a gente ainda tem a gravidade que o solo já está superaquecido com as queimadas. Ou vocês acreditam que esse solo, em todo o seu caminho, já resfriou? Lógico que não, isso não é da noite para o dia. E aí vem o sol, a incidência do raio solar. E esse solo seco, ele vai rachar. A tendência é que ele rache, né? Que ele vai rachar. E vai provocar rachaduras, iniciam-se uma rachadura, vem a chuva. O que, que a chuva faz? Não tem nada que retenha essa chuva no solo. Ela vai carregar esse solo para o leito dos nossos rios. Ela vai levar o solo dos morros para o leito dos nossos rios. Por isso que no período de chuva a gente vê tanto barro na rua, tanto solo, né? Solo solto na rua. É solo que desceu do morro e que está indo para a rua e para o rio. É a tendência natural da gravidade. E depois se começa um processo de voçoroca. E mais tarde, essa argila que a gente tem no solo, ela se transforma em areia. E aí finaliza o processo de desertificação. Isso assim, grosseiramente falando, porque é uma coisa muito mais detalhada do que eu coloquei aqui, mas é para vocês terem uma ideia do que é esse processo de desertificação, que é acelerado pelo homem, é acelerado por nós, pelas nossas ações, pelo desmatamento, pelas queimadas, e ainda tem um outro detalhe que eu vou falar da próxima vez, que é a questão das drenagens hídricas, muito, muito, muito comum aqui na nossa região. Bom, era isso que eu tinha a falar com vocês, um bom dia para todos, até a próxima semana, se Deus quiser.